Bem, no programa da Cotriel desse final de semana, a gente continua com as entrevistas técnicas para falar um pouco das lavouras da nossa região, também projetar o plantio das culturas de verão, e a gente conversa então com o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel, o depósito Evandro Lupatini, que está de volta aqui aos nossos programas depois de algum tempo. Lupatini sempre era presença aqui nos nossos programas e a gente volta a conversar com ele para falar em nome também da equipe técnica lá da unidade do depósito sobre as lavouras de inverno, né? A colheita do trigo, principalmente também essa questão toda que envolve o plantio da soja, visto todo esse cenário climático que nós estamos enfrentando de chuvas excessivas. Bom, Lupatini, vamos falar primeiramente sobre a colheita das lavouras de inverno, principalmente do trigo. Como é que está o andamento da colheita? O que está sendo possível do produtor fazer diante de toda essa chuva? Saudação, Lupatini, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Saudação, Roger, você e sua equipe, agradeço o convite também, agradecer o pessoal da área técnica que está dando suporte para nós ter aqui também, dando essas informações, já passando, e os nossos associados e clientes da nossa cooperativa. Bom, Roger, a gente tem que voltar um pouco atrás no que vai falar na questão das culturas de inverno. Nós viemos de 2 anos, praticamente 3 anos, que ela vem puxando o produtor para cima, defendendo o produtor das frustrações da safra de verão, né? Como o produtor bem sabe, nós tivemos de 3 anos aí amargando na soja, e até então a cultura do trigo vem puxando. Por quê? Nós tivemos questão de clima, nós tivemos questão de preço e de produtividade, principalmente. Então, esses 3 fatores trabalhando junto, nós tivemos praticamente 3 anos aí de safra cheia de inverno. E este ano, nós começamos, na nossa unidade, nós tivemos a redução de cerca de 28% da área de trigo, até alguma coisa em detrimento das questões bancárias, de proagos seguidos, o produtor não pôde financiar toda a área, então nós acabamos tendo uma redução da área, o produtor, até alguns optaram por descansar as áreas, era plantio de trigo sobre trigo, então o produtor teve uma redução na nossa unidade. Então nós começamos o plantio ali um pouco atrasado, lá já por ser uma região mais fria, mais alta, a gente atrasa um pouco mais o plantio em relação aqui à sede e demais unidades, e tivemos uma situação de atraso de plantio, consequentemente fez com que o produtor atrasasse também as aplicações de adubação nitrogenada, no caso a ureia, produtos nitrogenados, e no momento da aplicação nós não tínhamos umidade suficiente. Então o produtor que fez essas adubações já teve um pequeno atrapalho ali, e o que acabou ocorrendo, os produtores que fizeram 2 aplicações, 2 entradas, acabou perdendo uma, escapando uma, porque marcava a chuva e não chovia, então o produtor teve problemas ali. A lavoura em si ficou bem estabelecida, dentro do zoneamento, obviamente, porém ficou muito manchada, as áreas manchadas, teve lavouras que o produtor investiu um pouco mais, até porque os bancos liberaram custeios aí com valor bem acessível. Até então o trigo estava com preço bem cerca de R$85, R$90, e hoje a metade do preço, dá para se dizer, né, até menos. Então, se tu vai trabalhar com qualidade hoje, né, então ficou pesado, embora que o insumo também baixou para aquisição de insumos para cereal de inverno. Mas voltando a essa questão, o produtor teve toda essa dificuldade. Depois vieram a questão das geadas, tivemos geadas em setembro, em agosto e setembro também, não muitas, mas teve essas áreas de mais baixada, o produtor que plantou mais cedo teve um dano, sim. Mas principalmente, Roger, o que a gente quer deixar bem claro, a questão das chuvas, né? Então, hoje, estou atenta na venda de produto trigo, nós temos com trigo do ano passado aí, com dificuldade de venda, imagine esse ano que vai ser um ano bem complicado. Está se desenhando uma complicação maior hoje, em se falando de trigo. Então você imagina hoje nós ter um trigo com a qualidade baixa, porque nós tivemos, para você ter uma ideia, no mês de setembro, na nossa unidade, 600 milímetros de chuva. Até estava contabilizando ali agora, antes de fazer entrevista, a gente já sabia desse número, mas só para ter a certeza disso, e desses 600 milímetros, 15 dias de chuva, né, no mês de setembro. E agora, mês de outubro, fechamos com parou ontem, e a previsão é para começar hoje de novo, no final do dia de hoje, é se estender amanhã, começar a chover de novo, já temos 365 milímetros no mês de outubro, ou seja, mais 5 dias de chuva. Então nós temos 20 dias de chuva em setembro e outubro. Isso é fatal para o trigo, para cereais de inverno, digo trigo e as aveias em si. Então, o que está acarretando isso é o aspecto das lavouras. Embora que o produtor fizesse o manejo correto, a gente reportou muito para ele fazer a questão de as aplicações antes da chuva, não depois. Não, vou esperar chover para aplicar. Não é assim. Visando essas doenças a partir da floração, tem que ser feita a aplicação antes que ocorra esses princípios pluviométricos altos. E são chuvas com altos volumes, né, Roger? Então o produto em si, por mais que o produtor fez o manejo adequado, tudo, o cenário que você vê nas áreas é um cenário de uma lavoura muito, de uma cor, de um aspecto muito feio, né? Então, coisa que não se via a tempo, né? Então, como eu disse, 2, 3 anos atrás, viemos de safras excelentes e tudo, e está se desenhando para uma qualidade. Nós tivemos ali, recebemos 4, 5 cargas de trigo, mas com pH abaixo de 75 já, então vai ser muito complicado essa situação, em detrimento dessas umidades, altas umidades, e o que vem acarretando essa questão de qualidade de grão. E a gente tem reportado para o produtor também, tem muito produtor chamando a área técnica. A gente quer comentar também que nós tivemos mudança na nossa área técnica, na nossa unidade. Temos 2 profissionais excelentes ali, que estão prontos a atender da melhor forma possível, assim como nas demais também. A questão da dessecação do trigo para colher. A gente tem que ter muito a questão dos fungicidas apropriados para tal cultura, né, que se encaixam para essa fase que se encontra a cultura, e a questão do momento da aplicação. Então temos produtores que de repente, o trigo começou a trocar de cor, loral, já vou dessecar. Não é assim, tem que ter um ponto certo, a área técnica pronta para dar toda a instrução necessária. E a questão também da previsão do tempo, Roger. Se tu vê a previsão do tempo, por exemplo, tu vai fazer uma dessecação amanhã, depois amanhã, vamos supor que não choveria mais, que daria para entrar na lavoura, e você ter previsões de chuvas a semana inteira que vem, nas próximas semanas, é complicado. Porque além que a qualidade não vai ser das melhores, nós vamos ter pecar mais ainda, porque vai forçar a perda de umidade desse grão e vai ficar mais exposto a essas umidades que estão para frente, e vai ficar mais complicado ainda para o produtor. Então ele tem que procurar a técnica e junto tomar a melhor decisão para fazer esse manejo. Acho que a questão das aveias também, já para reportar a questão das aveias também, algumas áreas já foram colhidas, produtividade está 30, 35% abaixo do esperado também, em detrimento das mesmas situações que eu comentei na questão do trigo. Então, o produtor investiu também, fez os manejos necessários, questão de controle das aveias, tanto na aveia como no trigo, mas infelizmente nós temos essas duas situações. E falar para a cooperativa que a cultura de trigo é tão importante quanto a da soja. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, a cooperativa estava com 31%, praticamente a terça parte do volume de recebimentos de grãos da cooperativa era com a cultura de trigo. Teve um aumento significativo de área. O ano passado nós tivemos uma área próxima a 5 mil hectares na nossa unidade, e hoje nós temos 4.800 hectares, hoje nós temos com uma área de 3 mil, um pouco mais de 3 mil hectares, né, Rocha?
Bom, Lupatini, sobre o plantio da soja, né, diante de todo esse cenário climático, né, como é que o produtor está se programando lá na região do depósito e municípios que vocês atendem também, associados da Cotriel, para fazer esse plantio da soja? Ele vai acabar tendo que escalonar, ele pretende fazer com que plano? Porque, né, a gente tem que explicar aqui que o soja, ele precisa de um solo mais quente do que a temperatura está indicando, e nós temos um solo muito frio, além, evidentemente, dele estar muito encharcado pelo excesso de chuvas que você disse aí, de mais 600 milímetros no mês de setembro e quase 400 milímetros nesse mês de outubro.
Justamente, é um ponto importante que a gente vai ter que tomar, o produtor em conjunto com a área técnica, tomar uma decisão muito assertiva, porque se o produtor fazer puxar os anos anteriores, nós tivemos, se eu não me engano, 5, 6 anos atrás, problemas seríssimos em detrimento do que está acontecendo hoje no campo. Ou seja, tem produtores que replantaram 4 vezes. Então, Se você olhar o custo de uma lavoura de soja hoje, claro que o preço da commodity baixou bastante em relação à safra passada, mas o insumo também baixou. Ou seja, o plantio, formar um hectare de soja hoje, plantar uma área de soja hoje, está bom. Está considerado bom. Mas no momento que você tem um manejo, que a gente sempre tem que trabalhar com manejo para altas produtividades, você tem que investir em área, ainda mais se você tem área própria, não paga esses arrendamentos absurdos, você investir para um potencial de 70, 80 sacos por hectare, se você tocar de fazer um replantio, já aquilo ali já foi. Então, o plantio, a germinação, o estabelecimento da cultura é 70% da safra garantida, Roger. Eu tenho certeza disso. Então, se você pegar um solo frio, como está agora, com excesso de umidade, teve produtores, alguns produtores já começaram aqui na região da sede e lá também alguns produtores da região de Soledade ali começaram o plantio de soja também, mas já com áreas com excesso de umidade, depois vem chuva em cima, como você comentou e lembrou bem, a questão do fator do encharcamento do solo. Então, uma semente, por mais que você faça um tratamento de semente com um fungicida bom, um inseticida bom, um enraizante, um micronutriente, tudo perfeito, e você tem uma semente boa. Outro detalhe é você ter uma semente boa para jogar nesse solo também, porque a gente tem recebido análises de produtores, inclusive que fizeram duas coletas, uma lá quando colheram e agora para ter a certeza de que a semente é boa, e não é tudo aquilo que ele esperava. Então ele tem que ter muito cuidado nisso aí, de ajustar a quantidade de sementes, se for preciso ir de atrás de outra semente, comprar outra semente para garantir um plantio com uniformidade. E a questão do solo, que nem eu falei, produtores se nos questionando quando é que nós vamos plantar soja. Cara, não tem o que a gente falar agora. Ó, em novembro nós vamos plantar. Não se sabe o que vai ser daqui para frente. Tem-se uma previsão de agora em diante. Vai atrasar já a colheita de trigo? Vai. Sem problema. Não vai ter como fazer isso, fugir disso aí. Ele vai ter que fazer um manejo, o controle de invasores, uma boa dessicação que ele maneja. Precisa fazer uma sequencial, ele vai ter que fazer para o controle de ervas de difícil controle. Então, esperar que ele diz, mas principalmente ele plantar com condição de que favoreça a germinação e estabelecimento do stand desejado. Se ele colocar ali 14, 15 sementes por metro, que ele vai fazer esse plantio com, se precisa dar 8, 10 dias de tempo bom, de sol, vamos dizer assim, vai ter que ser, porque hoje no cenário que você tem para te fazer um plantio de soja agora, antes de 8 dias, 10 dias, não tem como nós plantar que isso era um pisoteio, que a gente tem áreas de pisoteio lá que pode entrar um pouco antes, né, Roger? Mas a questão lá que a maioria é pousil e aveia e trigo, cereais de inverno, vai ser muito complicado nós plantar nos próximos dias. Então a gente tem que ter uma condição de solo bastante adequada para essa uniformidade que a gente salientou, né, Roger?
Importante que você está dizendo, entre 8 e 10 dias de tempo aberto para que se possa conseguir entrar na lavoura para fazer o plantio da soja. Com menos que isso, não é recomendável, Lupatini.
Exato, hoje não se vê isso aí. Pega dias, embora que não chova, que nem o dia de hoje, um dia nublado, pega dias sem sol, se não venta, é complicado, cada vez vai ser pior enxugar esse solo. Então, vamos dizer, se o tempo abrir, tiver condições de sol, antes de uma semana, 8 dias, não tem como a gente entrar numa área assim, de pousil, de resteva, para fazer esse plantio. Não existe. Então, o produtor vai ter que se adequar a isso aí. Tem produtores que já estão tratando a semente, não, eu acredito que ele... E a questão de escalonamento também. Daí o produtor vai me perguntar, mas eu já estou atrasado, como é que eu vou escalonar? Mas você acertar cultivar, sempre semear cultivares adequadas para esse início de plantio e ajustar a densidade, cultivares para de ciclo médio para fechamento e na metade do plantio em diante, né? Evidentemente, se que a hora que o tempo der condições de oferecer... do colheita ou plantio, o produtor vai entrar, mas tudo tem seu tempo, não adianta o produtor se apavorar e fazer coisas que não fica a contento dele, na atividade dele, né? Isso já vai gerar despesa, mais despesa para frente, e a lucratividade dele com certeza vai ser bem menor lá na frente, né, Rocha?
É preferível até atrasar o plantio do que fazer replantio, que é algo que também é um retrabalho todo, reescolher cultivares, refazer manejo, também não é adequado a gente pensar numa possibilidade de fazer replantio. Então, que se pensa a possibilidade até de atrasar o plantio, plantio, mas que se faça no momento certo. É isso, Lupatini?
Exato. Eu tenho dito, a gente também planta, a gente planta também, e eu até comentei com o Mano, se for preciso nos atrasar, plantar no final de novembro, dezembro, não temos outra opção. Nós temos que fazer a coisa certa, nós temos que plantar lá com a convicção que vai nascer, que vai ficar bom, né? Então, se ele está gastando com fertilizante, está gastando com manejo, tem os produtos todos comprados, como eu comentei, é caro formar um hectare de soja hoje? É, mas em vista do que era ano passado, o custo do insumo está bem em conta, Roger. Só que nós não podemos errar, nós já viemos de 2 anos, para 3 anos apanhando, e agora o inverno, que o produtor tinha aquela gordura com o inverno, que salvou ele muito do verão, como comentei antes, não quiseram nós fazer uma colheita farta ainda, colher, ter um produto, ainda ter uma produtividade, vamos dizer assim, né? Mas de umas áreas que já foi colhida ali, tá girando em torno de 25, 28 sacos por hectare, com uma qualidade péssima. Dentro você vai trabalhar com trigo na faixa de 37 a R$45, depende do pH. Então isso vai ser muito complicado para pagar o investimento, o custo no banco, né? O custeio que ficou alto, o valor que eles deram foi muito alto, então vai ficar pesado aí. Então já não vai sobrar para nós poder investir na lavoura de soja. Por isso que nós não podemos pecar. Nós temos que plantar na hora certa, em condição solo, e na dúvida sempre, como eu digo, nós temos ali para dar todo o suporte, e área técnica também, para tirar todas as dúvidas, a questão do manejo de dedicação, inseticida, TS, tratamento de semente, todas essas particularidades que a cultura demanda, e não é difícil, só tem que ter o seu tempo certo e fazer as coisas de acordo. Não adianta o produtor se apavorar e querer plantar, tá ficando mais ou menos, eu vou plantar igual, dele fica a semente de fora, muita umidade, depois chove em cima. Então é bem complicado isso aí, Roger. Tem que ter uma cautela muito grande nesse momento para não ter eventuais gastos desnecessários lá na frente, né?
Obrigado. Esse o Evandro Lupatini, técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel Depósito, na entrevista técnica da semana.